Hoje nós vamos mergulhar aqui nessa pessoa linda que é o Espírito Santo. E aí já começamos retomando, né? Quem é o Espírito Santo? Como a Bíblia apresenta ele para nós? Algumas palavras, né, em diferentes línguas foram usadas na Bíblia para fazer menção ao Espírito de Deus. No Antigo Testamento, quase 400 vezes é repetida a palavra ruar. Você já tinha ouvido essa palavra? No hebraico, ruar. Ruar é um dos nomes, né? Uma das expressões dadas ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, no Antigo Testamento, em hebraico, ruar. E esse ruar representa o fôlego, o sopro, o espírito que foi soprado na humanidade quando nós fomos criados pelo próprio Deus. Então, ruar é um dos nomes. No grego, também aparece na Bíblia a palavra pneuma, né? No Novo Testamento, ela é muito comum. E fala desse Espírito Santo, desse Espírito que é como um vento, né? Desse Espírito que a gente não vê, mas está dentro de nós, se move em nós e através de nós. E também em latim, né? Espíritus, né? Ficou muito conhecido a tradução do latim da nossa palavra. Então, independente de qual seja a língua, nós precisamos nos aprofundar muito mais do que o conhecimento linguístico, o conhecimento do significado dos nomes. Nós precisamos nos aprofundar no relacionamento com esse sopro santo, com esse fôlego de vida, com essa força de Deus que gera vida, que produz algo novo, que nos conduz, que sopra em nós e nos direciona para onde Ele quer nos levar. Amém? Existe outra palavra que Jesus usou para apresentar o Espírito Santo. Vocês lembram quando Jesus estava para partir, se despedindo dos seus discípulos, que ele disse aos seus discípulos que enviaria quem? O Consolador. E essa palavra Consolador do grego é a palavra Paracletos, que foi traduzida como Consolador em João 14, 16, quando Jesus declara que ele nos enviaria um outro Consolador. E esse outro Consolador é o Espírito Santo. Mas essa palavra Paracletos também foi utilizada sobre o próprio Jesus. Em 1 João, capítulo 2, verso 1, a palavra Paracletos foi traduzida como advogado ou intercessor. E quem é o nosso advogado ou intercessor? Jesus. Então, a Bíblia traz Jesus como Paracletos e traz o Espírito Santo como Paracletos. Como assim, né? Porque isso é uma, né, das expressões e das nossas interpretações que nos asseguram que Pai, Filho e Espírito são um. A Santa Trindade, é nisso que nós cremos. Nós cremos num Deus triuno, num Deus que se move em três personalidades diferentes, mas um Deus que é um só. Então o mesmo Consolador é o mesmo intercessor, é o mesmo advogado. E é tanto que em João 14, 16, Jesus disse que enviaria outro Consolador, porque Jesus já era esse Consolador, mas ele enviaria outro. E a palavra que foi usada para dizer outro, no grego, a palavra alos, quer dizer que é um outro do mesmo tipo. Porque se fosse um outro de outro tipo, seria outra palavra utilizada. Então é muito bom quando a gente estuda, né, as profundidades, a riqueza dos significados, do termo original, porque nós saímos daquele conhecimento comum que é passado de um para o outro e vamos entendendo o significado e porque a Bíblia ela se comprova em si mesma. A Bíblia ela é comprovada em estudos de antropologia, de paleontologia e várias outras logias, mas a Bíblia ela também se prova em si mesma, né? Os textos eles vão se provando um após o outro, textos escritos em séculos diferentes, que foram preservados, inspirados pelo Espírito, guardados pelo Espírito de Deus, para que hoje eu e você pudéssemos conhecer o Espírito Santo e desfrutar da sua pessoa e desfrutar do seu poder, porque ele é esse outro Consolador que nos foi enviado. criado. Ele é o poder de Deus na terra. Ele é o poder que levantou Jesus dos mortos. Ele é o poder que conduziu Jesus em toda a sua caminhada. Ele é o poder que fez com que a igreja primitiva explodisse e alcançasse, tocasse milhares de vidas. E ao longo de mais de 2000 anos, essa mensagem chegou até nós pelo poder do Espírito de Deus. Então eu e você não podemos ter apenas um conhecimento, sabe, estudioso, de apenas saber. Nós precisamos experimentar, nós precisamos desfrutar. O Espírito Santo de Deus estava presente desde o início dos tempos. A Bíblia fala em Gênesis 1, 2 que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Porque o Espírito é a força vital de Deus, que diante da intenção do Deus Criador, diante da palavra que é Jesus Cristo, do Verbo lançado, o Espírito traz a força e o poder para que a intenção e a palavra se tornem vida, se tornem realidade. Essa é a Ruá. E em hebraico, a expressão Ruá, o nome Ruá, não é um nome substantivo masculino, é feminino. É a Ruá, porque é justamente a força que gera vida. Essa força que o próprio Deus colocou em vocês, mulheres. A força de gerar vida. A força de gerar uma vida por vez e não sai nenhum igual. Vocês não são máquinas de xerox, né? Mesmo que tenham tido gêmeos, eles não são iguais. E assim é a Ruá, assim é o Espírito do Senhor gerando cada um de nós, cada obra da sua criação, de forma individual, singular. E essa força continua a nos mover hoje. Você crê nisso? Jesus nos prometeu que não nos deixaria órfãos. Não os deixarei órfãos. E assim Jesus sobe aos céus e deixa com os discípulos uma promessa: aguardem, aguardem. Porque antes vocês só ouviam falar desse Deus, Criador de todas as coisas, Yahvé, o grande eu sou. Vocês me conheceram, vocês conheceram o Filho de Deus, vocês conheceram o bom pastor, vocês conheceram a porta, vocês conheceram o caminho, a verdade e a vida. Mas agora, aguardem, pois vocês conhecerão um outro Consolador. E os discípulos aguardaram. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 2, um texto muito conhecido de nós, de todos nós. Mas antes, a mensagem de hoje vai falar sobre a plenitude do Espírito Santo, sobre o que significa refletirmos mais, sobre o que significa sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5, 18 nos dá uma ordenança, um imperativo: deixem-se encher pelo Espírito. A palavra nos pede e praticamente nos ordena: deixem-se, permitam-se ser cheios do Espírito. E plenitude é isso. Plenitude é estar completamente cheio, não cabe mais nada. Está cheio, já está completo. E o Senhor nos pede: deixem-se encher pelo Espírito. Gálatas 5,16 diz: vivam pelo Espírito. Vivam. Vivam pelo Espírito. Que vocês, no dia a dia de vocês, em tudo que fizerem, vivam pelo Espírito. E que mistério é esse, né? O que significa deixar-se encher pelo Espírito? O que significa viver pelo Espírito? Então, esse texto ele nos mostra que essa decisão de sermos cheios também depende de nós. É uma decisão nossa. O Espírito de Deus tem um desejo: nos tornar plenos na sua presença. Mas essa decisão é uma decisão nossa. Nós precisamos nos permitir sermos cheios dele. E cada pessoa dessa Santa Trindade, do nosso Deus triuno, tem um trabalho distinto a fazer em cada um de nós. Cada um teve o seu papel na história: o Deus Criador, o Deus Redentor E agora nós temos um Deus Espírito sobre as nossas vidas, habitando dentro de nós. Quando nós declaramos que somos a casa, lugar de Deus, que nós somos morada, que nós somos habitação, nós estamos dizendo, o Espírito de Deus habita em nós. Ele não se move a mais por templos físicos. Quando nós saímos daqui, isso aqui é apenas um prédio. Não há nada, né, de relíquia sagrada nesse prédio, é apenas um prédio. Mas quando nós estamos aqui invocando um só nome, nós estamos aqui orando em um só nome, nós estamos aqui rendendo adoração a um só Deus, e esse Espírito que habita em nós manifesta a sua presença, e aí esse templo se torna outro lugar. E talvez você entrou aqui e foi impactado por uma atmosfera de paz. Talvez você entrou aqui e foi impactado por uma atmosfera de alegria. Talvez você entrou aqui e chorou nesse lugar como nunca havia chorado em nenhum outro lugar. E eu conheço alguns aqui que choraram bastante já nesse lugar. Por quê? Porque o Espírito de Deus se manifestou. Tocou em áreas da nossa vida onde ninguém consegue tocar. Não é a palavra convencedora do pastor, não é apenas o abraço do irmão, tudo isso é instrumento para que o Espírito Santo venha e se manifeste. Então, nunca abrace alguém de qualquer maneira, nunca aperte a mão de alguém de qualquer maneira. Saiba que você pode estar sendo instrumento, mesmo sem saber, e o maravilhoso é isso, a gente nem sabe, nem precisa saber. E depois as pessoas chegam até nós, dizem, aquele abraço, aquela sua fala, você nem sabe o que disse. Foi o que eu disse. O Espírito Santo está buscando por quem ele possa se mover, aonde essa força possa gerar vida. E se ele habita em você, você é esse canal de vida, amém? Você é esse canal de vida, em nome de Jesus. Mas isso se você se permitir ser cheio. O Espírito Santo tem um trabalho particular de operar nos corações das pessoas. A palavra diz que é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que nos mostra realmente a nossa realidade e nos faz tomar decisões a partir disso. Não é a força de cada um de nós. Nós precisamos entender também que ser cheio do Espírito Santo, viver a plenitude do Espírito Santo, é diferente da experiência de que quando você se converte, você passa a ser morada do Espírito Santo. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, essa é a nossa forma de crer e entender essa experiência. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos sua habitação, a habitação do Espírito. Nós temos, já passamos a ter uma relação com o Espírito de Deus. Já podemos desfrutar de uma paz gostosa no coração. Já podemos desfrutar de uma alegria diferenciada. Já podemos ter uma esperança. Já podemos substituir, né, o pessimismo, o medo. Ele vai fazendo a sua obra nas nossas vidas. Mas a Bíblia também relata casos em que as pessoas são cheias do Espírito. E por estarem cheias do Espírito, elas se movem de forma diferente. Por estarem cheias do Espírito, elas são instrumentos de Deus na terra para abençoar muitas outras. Elas transbordam, não é só sobre elas. Quando nós nos convertemos, nós experimentamos a salvação. Nós experimentamos a restauração do nosso ser. Nós experimentamos o tratar do Espírito, mudando o nosso interior para que se revele frutos de arrependimento. Se você se arrependeu, isso vai ser evidenciado. E quem evidencia isso é o Espírito Santo. Vai mudando as suas intenções. Aquilo que você fazia já não faz mais. E além de não fazer, você começa agora a fazer coisas novas, coisas boas, que você também não fazia. Essa é a obra do Espírito Santo em nós, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor. Mas chega um momento que o Senhor nos chama para abençoar outros. Chega um momento que o Senhor diz, olha, vamos transbordar. aquilo que eu estou fazendo em você já pode transbordar. E por isso ele derrama mais. Por isso ele nos dá capacitação. Por isso ele nos enche mais. E isso é uma experiência que todo cristão pode vivenciar. Receber um derramar do Espírito. Se sentir completamente cheio. Ser cheio do Espírito, viver a plenitude do Espírito, é você viver naquele momento que você parece que, né, nada pode te impedir. Deus coloca sonhos no seu coração, Deus te dá direcionamentos, e mesmo que todas as pessoas duvidem, dentro do seu coração há uma fé que não provém de você mesmo, é dom de Deus. Um dos dons do Espírito Santo é fé. Como assim? Se todo mundo tem que ter fé? Se eu só sou salvo pela fé eu preciso crer que Jesus é Filho de Deus, morreu por mim, é meu Senhor e Salvador. Mas só por meio do derramado do Espírito Santo, o dom da fé é derramado, porque o dom da fé é diferente da fé salvadora. A fé você crê, creu, né, declarou, mas o dom da fé te faz mover contra todas as outras vozes. O dom da fé faz você impor mãos e orar por cura sem medo. O dom da fé faz você clamar ao Senhor e declarar palavras proféticas. Então, o revestir do Espírito Santo é um derramado diferenciado. Jesus experimentou isso. E esses dias eu estava vendo um vídeo de alguém. Eu sempre falei isso nos nossos Connects. Eu tenho ministrado no Connect, nós temos uma palestra, dando spoiler aqui, específica sobre o Espírito Santo. É um dos momentos mais especiais do Connect. E eu sempre falo isso, e dessa vez eu vi um vídeo de um líder de alguma igreja, né, falando que Jesus, ele como era filho de Deus, então ele era carpinteiro, e as pessoas faziam encomenda para Jesus, e como Jesus era filho de Deus, Jesus fazia aquela obra de carpintaria acontecer, né, com dons espirituais, e uma encomenda que durava um ano, Jesus entregava no outro dia. Eu fiquei olhando, Deus amado, salva a tua igreja, Senhor, né? E isso é porque eu sigo umas paginazinhas que ficam postando coisas, né, tretas gospel e coisas assim, para eu entender o que está acontecendo no mundo. E eu digo, eu não acredito que aquilo que eu tanto falava, que eu só tinha visto em filme, tem gente falando em púlpito, misericórdia. Por quê? Porque a palavra não nos traz nenhuma indicação de que Jesus era uma criança, um adolescente, um jovem diferente. Jesus não usou de poderes sobrenaturais em nenhum momento, apenas quando ele foi cheio do Espírito Santo. E quando isso aconteceu? Depois que Jesus foi batizado nas águas. Então Jesus viveu sua vida como um bom, né, adorador de Yahvé, cumpria todos os rituais religiosos da sua época, mas Jesus dá um passo para nos ensinar, porque ele não precisava. Jesus desce as águas, e vocês lembram disso, João Batista fica, mas eu vou te batizar, como assim? E ele diz, é necessário que isso aconteça. E Jesus desce as águas, porque ele não tinha pecado. E nesse momento os céus se abrem, todos ali testemunham uma voz, declarando, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E a palavra diz que o Espírito de Deus desce sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Por isso que o Espírito Santo é sempre lembrado como uma pomba, por conta desse episódio. E a partir desse episódio, a palavra diz que Jesus, ele cheio do Espírito, Jesus, ele conduzido pelo Espírito Santo, vai ao deserto, passar pelas tentações, vence as tentações por meio da palavra, e agora ele está cheio do Espírito Santo e ele começa seu ministério. Então, o próprio Jesus, o Filho de Deus na terra, passou pela experiência de ser cheio do Espírito Santo para cumprir o seu propósito, o seu chamado e a sua missão. Você tem um propósito para a sua vida aqui na terra? Glória a Deus, porque 10 tem os outros que o Senhor Todos nós temos um propósito. A nossa existência aqui na Terra não é ao acaso. De alguma forma, o Senhor pode trabalhar com você para abençoar outras vidas, para servir ao reino, para ser uma mão ajudadora que alivia as cargas daqueles que estão na frente de batalha, porque o número dos trabalhadores sempre é menor do que a necessidade. Isso é bíblico. A necessidade é muito maior do que as mãos que conseguem chegar. Então Deus, Ele vai te dar algum dom, Ele já te deu algum dom, algum talento, para que você possa aliviar as cargas da igreja de Cristo que está trabalhando para levar essa mensagem, amém? Então todos nós temos um propósito, e se temos um propósito, precisamos ser cheios para vivermos esse propósito. O Espírito Santo já está na sua vida, na vida de todo crente, mas ser cheio é para quem se permite. Por isso que a palavra diz: deixem-se ser cheios, permitam-se ser cheios. Vamos para Atos 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em sua própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Até aí, alguns pontos importantes aqui. O Espírito Santo, ele não surgiu nesse dia, nós já falamos sobre isso. O Espírito Santo existe desde o início dos tempos. Ele é a essência do próprio Deus. A festa que eles estavam celebrando era Pentecostes. Então Pentecostes também não surgiu nesse dia. Pentecostes era uma festa que já existia, uma festa que era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Por isso Penteco, que quer dizer 50. Então Pentecostes vem dessa festa do calendário judaico. Era uma festa da colheita, era uma festa que eles celebravam a entrega das leis, né, dos 10 mandamentos a Moisés. É uma festa que existe até hoje, né, nesse contexto. Por isso que a Bíblia fala: chegando o dia de Pentecoste. Era uma festa que já existia, mas que foi ressignificada, assim como Jesus ressignificou a Páscoa. Jesus morre, né, e ressuscita na Páscoa, que já existia como cumprimento, né, de profecia e de promessa. O derramar do Espírito Santo acontece nesse dia festivo que já existia. E ali a palavra fala que em torno de 120 discípulos, né, pessoas estavam atentas nessa expectativa de: nós vamos conhecer o outro Consolador. E eu imagino a ansiedade deles, porque ninguém sabia ao certo quem seria. Talvez alguns deles ainda tinham a expectativa de que iriam conhecer outra figura corpórea, carnal. Eles viram Jesus morrer, eles viram Jesus ressuscitado com as marcas, eles viram Jesus subir aos céus. E quando Jesus está para subir ao céu, Jesus diz: permaneçam em Jerusalém até que venha o outro Consolador. E eles estão ali esperando, orando, correndo risco de vida, porque foi ali que eles foram perseguidos e Jesus foi preso e morto. E eles estão nessa expectativa, né? Essa espera, essa esperança. Então foi um momento histórico, profético para a Igreja de Cristo. É um dos momentos que marca até o início, né, dessa nova era que nós vivemos como Igreja de Cristo. É um evento que não se repetiu da forma que aconteceu aqui, apesar de nós podermos viver a manifestação do Espírito até hoje. Nós cremos nisso. Nós podemos viver o sobrenatural, mas aquilo que aconteceu, essa forma visual de línguas de fogo sobre as pessoas, não é um evento que se repetiu. E a experiência, né, que aconteceu no derramar do Espírito e quando eles foram cheios do Espírito, não foi uma experiência discreta, minimalista, muito provavelmente. Por quê? Porque as pessoas gerou um alvoroço. Se a gente ler esse próximo versículo, as pessoas estavam dizendo que eles pareciam que estavam bêbados. Então foi uma experiência barulhenta, foi uma experiência que chamou atenção, foi uma experiência que atraiu, mas não ficou na experiência. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Depois dessa experiência, Pedro, aquele que negou Jesus, Pedro, aquele que negou Jesus por medo de morrer. Pedro, ele nega Jesus com medo de ser preso e de morrer. Nega Jesus 3 vezes, conhecemos a história, o galo cantou. O mesmo Pedro que negou Jesus por medo de morrer, se levanta e prega para mais de 3 mil pessoas, porque a palavra diz que 3 mil se converteram nessa pregação. Pedro se levanta no local aonde ele tinha medo de morrer, no local que ele tinha se sentia ameaçado, no local que ele quis fugir. Depois que ele foi cheio, ele se levanta e vence os seus próprios medos. Depois que ele foi cheio, ele foi agora trabalhar com Deus. E aquele Pedro que antes só tinha a possibilidade de contactar 1, 2, 3 pessoas no dia, o Senhor usou para falar para mais de 3 mil e tocar a vida de mais de 3 mil pessoas. Sem sistema de som, sem YouTube, sem internet, ele alcançou mais de 3 mil pessoas. Mas por quê? Porque estava cheio do Espírito Santo. É o Espírito quem faz. Então eu quero aqui trazer, Senhor, acho que era para ser uma série de várias palavras. Eu amo falar do Espírito Santo, então eu vou me empolgando. Mas eu quero trazer aqui 3 pontos para a gente. Primeiro, é necessário, é preciso encher-se do Espírito. Muita coisa tem sido dita, muitos estudos se fala sobre o Espírito, muita teologia tem sobre o Espírito Santo. Inclusive, para você que vem da fé católica ou de outra fé e nunca entendeu por que os protestantes, eles se dispersam em tantas denominações, né? São justamente as nossas formas de interpretação bíblica, geralmente quando há, né, alguns choques de interpretação. Então, para alguns, acredita-se que essa experiência foi uma experiência que só aconteceu naquele momento e não está mais disponível a nenhum de nós. Isso define um grupo. Vai todo mundo para o céu. Não sei se lá vai ficar o lado, né, azul, vermelho, verde, não sei. O lado dos pentecostais, aquilo lá. Vai todo mundo, porque isso não é, né, pré-requisito para a salvação. Mas isso encara a forma com que nós vamos viver nessa terra, o nosso propósito, o nosso chamado, a nossa missão. E está tudo bem. Quem é que convence? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo tocou, né, nessa palavra e nesse tom, né, nos corações que ele precisa, ele vai se mover por essas pessoas. Nós cremos que essa teologia, ela é continuista. Aquilo que aquela experiência não se repetiu e nem se repetirá, porque o nosso Deus faz coisas novas. Mas os princípios e a manifestação do Espírito continua disponível para nós até hoje, para inclusive fazermos coisas maiores do que Jesus fez, porque essa é uma promessa. Em seu nome, quando Jesus está se despedindo dos discípulos, né, e dizendo isso, que ele não deixará eles órfãos, que ele enviará outro consolador, imagino que gerou um pânico ali, né? Como vai ser isso? Como nós vamos continuar sem o Senhor? E Jesus, é nesse momento que Jesus fala para eles: em meu nome vocês farão as minhas obras e coisas maiores. Porque Jesus estava liberando do poder que havia nele. Então é preciso encher-se do Espírito. E o que é, né, encher-se do Espírito? Você que está em dúvida ainda, primeiro, entregar ao Senhor Jesus todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida rendidas e em total obediência à palavra do Senhor. Por que isso? Porque tem pessoas que passam a vida inteira com algumas áreas da sua vida que não se permite ser trabalhada. Não, a minha experiência com Deus é aqui, é na igreja, é essa experiência aqui, eu leio a Bíblia, eu ouço canções, mas tem coisas que o Senhor começa a mexer, a pessoa diz, aqui não, isso aqui eu não vou mudar, isso aqui é o meu jeito de fazer. Às vezes é nas finanças, às vezes é nos relacionamentos. Então nós precisamos estar atentos. Gálatas 5,17 diz: a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. E para eu ser cheio, eu preciso deixar que o Espírito vença. Eu preciso deixar que as minhas vontades, lembram do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, as minhas vontades vão se dobrar diante da vontade do Senhor. Isso é o Espírito vencendo a carne. Além disso, nós precisamos ter carisma e ter caráter. Para sermos cheios, nós precisamos ter carisma e ter caráter. O que quer dizer isso? Carisma não é só simpatia, apesar de que gera simpatia. Porque aqueles que são cheios do Espírito, a palavra fala que a igreja de Cristo, essa igreja primitiva, tinha a simpatia de todos. Por quê? Porque eles abriam mão do próprio, né, orgulho, do próprio interesse para se doar. Acho que foi o Esdras, quando estava orando. Não, foi a Bianca, quando estava ministrando, que ela disse que Deus é esse que envia o seu filho para morrer pelos pecadores. Queridos, quantas religiões existem no mundo? Não dá para contar, né? Mas quantas religiões existem que falam de um Deus que enviou o seu filho, que é ele mesmo, encarnado, para morrer em favor daqueles que estavam desejando a sua morte? Eles tinham a simpatia de todos, porque não existe isso no mundo. Não existe, não existia isso no mundo. Isso chocava o mundo. Como assim? Por que eles estão repartindo o que eles têm? Por que eles estão parando o que eles têm para dar atenção a essa pessoa que todo mundo olhava com indiferença, ou nem olhava, era invisível? Por que eles cuidam de pobres? E esses princípios depois deram origem a outras religiões que abraçaram. Mas carisma significa que há uma porção de Deus em nós que abençoa outras pessoas. Há dons de Deus em nós que Ele nos reveste para abençoar outras pessoas. Daí que vem a expressão carismático. Pessoas que acreditam que dons do Senhor são derramados sobre elas para abençoar a outros. E caráter, né, queridos? Vida em santidade, Efésios 5:8-9. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Precisamos ser cheios, porque assim se revelará a partir de nós bondade, justiça e verdade. E isso é uma caminhada intencional. A Bíblia fala de várias pessoas em vários momentos que foram cheias do Espírito. Podia trazer aqui várias situações, mas me chama a atenção Estevão. Lembram de Estevão? Estevão é um personagem bíblico, um jovem apaixonado por Jesus, que morre de uma forma, né, tão apedrejado, perseguido por amor a Jesus, por não negar Jesus. E a palavra fala em Atos 7:55, eu não projetei esse texto, que Estevão, cheio do Espírito, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Enquanto ele estava sendo apedrejado, isso traz tantos ensinamentos para nós. Sabe, quando o mundo está jogando pedra em nós, quem é você quando estão atirando pedra em você? Quem é você quando estão levantando falso testemunho a seu respeito? Quem é você quando não te entendem, te interpretam mal? Quem é você quando tentam te ofender e quando tentam intencionalmente? É alguém cheio do Espírito Santo? Porque Estevão, cheio do Espírito Santo, quando ele estava recebendo pedras, ele viu a glória de Deus. Precisamos ser cheios para aguentar as pedradas do mundo. O problema é que a igreja menina, imatura, que não quer crescer, não é o problema dos novos convertidos. Novo convertido é novo convertido, é bebê, faz caquinha, a gente troca a fralda, tá tudo certo. Vocês têm toda a liberdade de errar. Mas o problema é criança de 10 anos, um adolescente de 12 anos de fralda, sem nenhum problema de saúde. Isso é normal? Isso é uma anomalia, né? A nossa caminhada de fé é da mesma forma. Precisamos amadurecer. Quantos anos você tem de caminhada com essa palavra? Quantos anos você tem de fé cristã? E quem é você quando tentam te ofender? Já se permitiu ser cheio pelo Espírito Santo para que no momento que a ofensa venha, você possa olhar para os céus e ver a justiça de Deus, a bondade, a graça, ela vai se manifestar. E ver Jesus à direita de Deus, e é Ele que é o meu intercessor, o meu paracletos, o meu advogado. Ele está vivo do lado do Pai. O problema, por que nos ofendemos? Porque a gente não está cheio. E a gente sabe que a gente erra mesmo. E a gente fica com medo de não ter ninguém para nos advogar. Se eu não estou contemplando o meu advogado, se eu não estou contemplando o meu intercessor, eu entendo que eu mesmo preciso advogar ao meu favor. Eu entendo que eu mesmo preciso me justificar. E, queridos, ser cheio do Espírito Santo te liberta de se justificar. O pastor Célio postou isso uns dias desses e eu comentei lá, porque foi tão... sabe, quando você está vivendo uma coisa e o pastor postou exatamente aquilo, eu disse: meu Deus, como é bom não precisar me justificar. Libertar dessa necessidade do mundo, de você o tempo todo estar tentando se justificar e mostrar que não é daquele jeito que entenderam. Enquanto Estevão era apedrejado, ele viu a glória de Deus. Mas há um propósito para esse enchimento. Atos 4:31 diz que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Isso é em outro episódio, depois do dia de Pentecostes. Eles estavam orando e ficaram cheios, entendeu? Porque entendemos que há respaldo bíblico para entender que a experiência da plenitude, de sermos cheios, de ocorrer um batismo no Espírito Santo, como nós chamamos, ela tem respaldo bíblico. Eles ficaram cheios e eles começaram a anunciar corajosamente. Então, esse é um resultado de uma busca, é o resultado de se permitir, é um resultado de deixar o Senhor realizar a sua obra. E esse resultado na vida de quem é cheio é imediatamente ressoar o evangelismo, falar, espalhar o amor de Jesus, as boas novas. Esse é o efeito. Algumas condições para a gente refletir aqui, condições para sermos cheios, vou pontuá-las. Se você está copiando, seja rapidinho, tá? Senão você volta no YouTube, que agora você tem essa chance, né? Condições para sermos cheios, a Bíblia fala: não apague o Espírito. E Então, quer ser cheio, não apaguem o Espírito. A Bíblia também compara o Espírito Santo ao fogo. E quando Paulo foi usado por Deus para dizer não apaguem o Espírito, ele está dizendo, é possível que vocês mesmo apaguem essa chama que eu estou querendo manter acesa. Como eu apago o Espírito? Não dando ouvidos ao Espírito. Como eu apago o Espírito? Recebendo a orientação do Espírito e decidindo fazer do meu jeito. Não apaguem o Espírito. Outro ponto, não entristeça o Espírito. Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito. Como se entristece o Espírito? Não somos morada, não somos casa, Ele não habita em nós. E quando nós fazemos coisas vergonhosas, Ele se retira? Não. Mas Ele se entristece. Qual é a sua relação com o Espírito Santo quando ninguém está vendo? Quer ser cheio? Não entristeça o Espírito Santo quando ninguém está vendo, porque Ele está lá. Primeiro, porque Deus é onipresente, está em todos os lugares. Segundo, porque se você entregou sua vida a Ele, Ele habita em você. E no momento que você erra, né, fala besteira, assiste o que não deveria assistir, ouve o que não deveria ouvir, está em ambientes que não deveria estar, ingere o que não deveria ingerir, Ele está lá. Até que a sua presença seja tão rejeitada, que a palavra diz que Ele entrega, Ele solta. Mas até chegar nesse ponto, houve muita tristeza do Espírito Santo. E quando a palavra diz que Ele entrega as suas paixões vergonhosas, a pessoa se torna insensível à voz. Por isso que é muito difícil. Pessoas que tiveram contato com a presença do Espírito Santo e se afastaram, se bloquearam, é muito difícil retornar. É muito difícil. Porque quem traz é o Espírito. E ela está resistindo à voz de quem? Do Espírito. Ela não está resistindo ao seu convite, ela não está resistindo ao seu abraço, ela está resistindo ao Espírito. Viva no Espírito, condições para ser cheios. Vivam pelo Espírito. Só assim vocês serão satisfeitos por Ele. Seja guardado pelo Espírito. Guiado, desculpa. Permita que o Espírito Santo seja aquele que te direciona, aquele que te aponta. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E ore no Espírito. Judas 1:20. Se Judas era irmão de Jesus, tá? Biológico. Ele declarou, orando no Espírito Santo. Caminhe orando no Espírito Santo. Ultrapassem aquele nível daquela oração, sabe, decorada, que já virou uma reza, porque reza é uma oração repetida. Deus não quer orações repetidas. Deus quer a oração que sai do seu coração. Ore no Espírito, ou seja, que o teu Espírito se conecte ao Espírito de Deus e seja sincero e abra o seu coração a Ele. E aqui eu trouxe um texto que fala de Barnabé. A Adriana falou de Barnabé na semana passada. Atos 11:24. Olha o testemunho de Barnabé. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. É uma correlação direta. Eu lembro na matemática do ensino médio, diretamente proporcional, inversamente proporcional, das poucas coisas que eu guardei da matemática do ensino médio. E o que é o diretamente proporcional? Se um cresce, o outro cresce. Se eu estou cheio do Espírito Santo, pessoas serão abençoadas e encaminhadas ao Senhor. É uma relação direta. Eu não sou cheio do Espírito Santo apenas para ter um êxtase emocional, chorar e voltar para casa e viver a vida do mesmo jeito. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu recebo ousadia para partilhar de Jesus. É diretamente proporcional. E o último ponto, atitudes de uma vida cheia do Espírito. Além dessas que eu já falei, também vou pontuar aqui o que a palavra fala. Ousadia na palavra, nós já vimos isso. A igreja primitiva tinha ousadia para proclamar a palavra de Deus. Ousadia na palavra. Pedro, cheio do Espírito Santo, falou com autoridades e líderes. Pedro, um pescador, um homem sem estudo, um homem bruto, um homem que não conhecia palavras rebuscadas, um homem que não tinha teologia, ele fala com autoridades, porque ele estava cheio. Porque as vozes de medo que diziam, quem és tu na fila do pão, sai daí, essas vozes são caladas pela voz do Espírito Santo. Atitude de uma vida cheia do Espírito, vida satisfeita, falamos muito sobre isso aqui, o poder do contentamento, o poder de você ser satisfeito pelo Senhor numa geração em que ninguém está satisfeito, todo mundo quer mais, toda hora, ninguém está satisfeito. Mas a palavra nos fala que o Senhor nos satisfaz. E quando eu vou me sentir satisfeito? Quando eu for cheio do Espírito. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles respiravam ameaças de morte, queridos. Tem como viver alegre assim? Talvez não tinham casa própria. Não tinham um sustento certo. Não sabiam como findaria a vida deles. Talvez alguns nem tiveram o privilégio de formar família, porque estavam tão comprometidos com a missão. Mas a palavra diz que eles estavam cheios de alegria, contentamento, satisfeitos com aquela vida, porque estavam cheios. Espírito de unidade. Fazem todo o esforço para conservar a unidade. Mas como tem igreja cheia de gente que faz esforço para gerar a desunião? Parece que o povo está se esforçando para não entender, se esforçando para não perdoar, se esforçando para não tolerar o outro, se esforçando para entender errado, se esforçando para se magoar, se ofender. Ser cheio do Espírito Santo é se esforçar para manter a unidade. E às vezes a gente dá de doido mesmo. Às vezes a gente vê que a pessoa está com a intenção má, mas a gente... Besteira, não. Uma coisa... É um esforço para manter a unidade. Vida de adorador. Adoradores em espírito e em verdade. Adoradores que não estão adorando por outras motivações, mas porque são guiados pelo Espírito. Maturidade espiritual, que eu acabei de citar aqui. Maturidade espiritual, crescimento. 2 Pedro diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam. Sozinhos a gente não consegue. E o último que eu coloquei aqui, um comportamento regenerado. Ou seja, sua forma de agir tem que mudar, querido. Tem que haver frutos de arrependimento. Tem que expressar o fruto do Espírito. E isso é revelado nos relacionamentos. Isso é revelado na relação com o outro. Na relação que você tem com quem você ama. Na relação que você tem com quem você tem intimidade. Na relação que você tem com quem você não conhece. Com o perdido. Tudo isso é alterado quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A palavra está dizendo: considere o outro alguém maior que você. Saia desse trono que não te pertence, porque é só a Ele a glória, a força, o poder. Sujeite-se um ao outro. Pare para ouvir, pare para aprender com o outro. Quando o nosso comportamento é transformado, nós abençoamos por meio dos relacionamentos. e revelamos Jesus, mesmo sem falar. Amém? Para terminar, eu quero reforçar aquele texto lindo que dá testemunho dos primeiros cristãos. Atos 4:31. Você pode ficar em pé? Vamos lê-lo juntos? Atos 4:31. Vamos lá? Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Feche seus olhos. Esse é você. Essa é você. Alguém que ora e experimenta o resultado de suas orações, porque cultiva uma vida cheia do Espírito Santo. Que esse seja o seu ardor, que esse seja o seu desejo ao se relacionar com o Senhor. Uma igreja só será grande e forte à medida que ela se permita ser cheia do Espírito Santo de Deus. A sua vida só será grande e forte para aguentar todas as situações, desafios desse mundo, e para viver, alcançar, ir a lugares que você nem imaginou, quando você se permitir ser cheio do Espírito Santo. Viva na plenitude do Espírito. Aleluia. Feche seus olhos. Fala com o Espírito Santo nessa hora. Fala com esse Espírito que é a força de Deus. Fala com esse Espírito que nós podemos dizer até que é um, trazendo para o nosso entendimento, é uma força feminina de Deus. É uma força que gera vida. É uma força que acolhe. É uma força que envolve. É uma força que abraça. É uma força que interpreta as suas orações. Porque a palavra diz que nós nem sabemos orar, mas o Espírito Santo, ele interpreta até os nossos gemidos. Até os nossos gemidos, quando nem palavras saem da nossa boca. Mas quando esse movimento é de todo o coração, o Espírito Santo interpreta o coração de Deus. Qual era a sua intenção? Fale com ele em sinceridade. Declare o seu desejo de viver a plenitude. A mais, queridos, quando nós cantamos que o Senhor cresça, que nós diminuamos, quando nós cantamos que há mais do Senhor, é porque há mais. Não é só uma experiência para te livrar do inferno. Caminhar com o Senhor não é só uma experiência para te livrar da morte eterna. Não é só uma experiência para você alcançar uma graça, algo que você está almejando. Não é só uma experiência de você conquistar a restauração do seu relacionamento. Não é só uma experiência de você experimentar a cura que você deseja. Caminhar com o Senhor é mais do que isso. Caminhar com o Senhor é desfrutar de uma relação próxima com Ele, com o Seu Espírito, e passar a entender o que Ele quer realizar e nos ensinar em cada um dos desafios da nossa vida, e se permitir ser alguém que é relevante para outras pessoas, não por nós mesmos, mas porque obedecemos à voz daquele que nos chamou. Obedecemos a voz daquele que nós amamos. Nós declaramos tanto que Ele é tudo, que Ele é digno de tudo, que o nosso amor por Ele é o maior, de que Ele é o primeiro nas nossas vidas. Mas seja sincero com você mesmo e com o Espírito Santo de Deus. Você tem se permitido ser cheio? Você tem vivido a plenitude do Espírito? Há mais do Senhor para ser revelado a você? Há mais do Senhor para Ele derramar em sua vida? Há mais do que só viver um dia depois do outro? Você tem experimentado o poder do contentamento, da satisfação do Senhor? Oh, a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra diz: não entristeçam o Espírito, porque é possível nós alegrarmos o Espírito de Deus. nós alegramos o Espírito do Senhor quando nós damos ouvidos a Ele. Nós alegramos o Espírito do Senhor quando nós trilhamos os seus caminhos. Nós alegramos o Espírito do Senhor quando nós permitimos que Ele fale ao nosso coração. Quando nós nos arrependemos daquilo que Ele nos mostrou que não condiz, que está errado, nós alegramos o Espírito Santo quando nós deixamos as práticas de pecado. E quando nós alegramos o Espírito Santo, nós temos força. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, você está precisando de força, você está precisando de ânimo, você está precisando de coragem, você está precisando ser renovado, você está precisando ser revigorado. Não entristeça o Espírito. Alegre o Espírito Santo de Deus e você terá muito mais do que você precisa. Muito mais do que você precisa. Porque Ele já conta com você para repartir dessa coragem, desse amor que lança fora todo medo, dessa paz que excede todo entendimento e cala a ansiedade. Quantas pessoas estão precisando receber essa paz que cala a ansiedade? E você pode ser o transbordar de Deus na vida dessas pessoas. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, nós queremos, Deus, experiências com o Senhor para além daquilo que nós aprendemos na religião, nas nossas experiências passadas. Eu oro, Espírito Santo de Deus, nessa hora, que o Senhor quebre fortalezas na mente nessa hora, em nome de Jesus. Pessoas que chegaram aqui com conhecimentos prontos a respeito de quem Tu és, pessoas que chegaram aqui com experiências passadas a respeito da Tua pessoa, pessoas que se fecharam para a Tua voz, pessoas que se fecharam para o Teu agir, para o Teu mover. Deus, eu oro nessa hora em nome de Jesus, que todo pensamento seja trazido cativo à palavra do Senhor. A palavra do Senhor, nós clamamos: vem Ruá de Deus, vem Ruá de Deus, com Teu sopro santo, com Teu fôlego de vida. Vem Ruá de Deus, sopra, sopra nesses corações que estão vazios, nesses corações que estão frios, nesses corações que estão como sepulcro caiado, Senhor. Ah, por fora está tudo bonito, por fora está tudo belo, por fora está tudo maquiado, mas por dentro já fede de tanta sujeira, de tanta tristeza. Oh, Espírito Santo de Deus, sopra, sopra, sopra para longe toda morte, sopra para longe toda treva, sopra para longe todo luto. Nós declaramos vida, vida, vida de Deus, Ruá do Senhor, Ruá do Senhor, o sopro santo que elimina, que lava as nossas vidas de tudo aquilo que é contrário, destrói fortalezas no nome de Jesus. Tu és aquele que convence, Tu és aquele que convence, Espírito Santo, e nós confiamos no Senhor, que essa palavra penetre aonde, Deus, palavra humana nenhuma consegue chegar, conhecimento humano nenhum consegue chegar, ideologia nenhuma consegue chegar. Espírito Santo, conduz cada um a uma experiência íntima, profunda, pessoal com o Senhor, com a Tua voz, com o Teu fogo, com o Teu sopro, em nome de Jesus. Nós cremos na manifestação do Filho, nós cremos na manifestação do Pai, e nós cremos na manifestação do Espírito. Nós cremos, Senhor, derrama os Teus dons, expressa o fruto do Teu Espírito em nós, e que nós possamos assim ser uma igreja família profética, apostólica, que se move na palavra de Deus, que se move em obediência aos direcionamentos do Senhor, que se move não para satisfazer o nosso próprio ego, mas que se move para mudar a situação dessa cidade. Nós estamos aqui para mudar a situação Senhor com as forças celestiais para mudarmos a atmosfera dessa cidade. E por isso nós clamamos: enche-nos de ti, enche-nos de ti, enche-nos de ti. Tu és o que nós mais desejamos, Senhor. Aleluia.